Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores aprovam mudanças na legislação para aumentar segurança em estádios de futebol.
Plenário derruba portaria do Ministério da Saúde que restringia exame de combate ao câncer de mama.
Comissão quer tornar imprescritíveis os crimes de feminicídio e estupro.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão do feminicídio e do estupro no rol dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
A proposta seguiu para análise do plenário do Senado. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição inclui o feminicídio e o estupro no grupo das mais graves formas de violência, imprescritíveis e inafiançáveis. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, autora da PEC, disse que alguma coisa precisa ser feita.
Não dá mais, não tem paciência. O mapa da violência do feminicídio é gravíssimo. Olha onde estamos, entre 84 países, no quinto lugar.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, concordou.
Tornar o feminicídio imprescritível é um dos caminhos possíveis para a dissuasão que pretendemos.
Aprovada pela CCJ, a PEC segue para a votação em dois turnos no plenário do Senado.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a proposta que amplia o alcance da reforma da Previdência, a chamada PEC paralela, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 6 de novembro. No mesmo dia, a proposta deverá ser votada no plenário do Senado e enviada para a análise da Câmara dos Deputados.
O presidente também declarou que, logo após a votação da PEC paralela, será pautado o projeto que trata das aposentadorias de trabalhadores em condições de periculosidade. Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, essa proposta deve ser enviada ao Congresso na próxima semana.
O plenário derrubou uma portaria do Ministério da Saúde que restringia o exame de combate ao câncer de mama.
Senadores argumentam que uma lei de 2008 torna obrigatória a mamografia a partir dos 40 anos. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou a derrubada de uma portaria de 2015 do Ministério da Saúde que restringia a mamografia para mulheres acima dos 50 anos. O autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, argumentou que a normativa contraria uma lei de 2008 que torna obrigatório o exame a partir dos 40 anos, idade de maior incidência da doença. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, classificou a portaria de insensata.
É um ganho concreto para que não exista esses óbices, ou pelo menos essa limitação imposta dessa maneira por um ato do governo absolutamente insensato.
Ao anunciar o voto favorável, a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, lamentou a falta de punição para as autoridades por descumprimento de leis.
Eu não sei nem para que essa portaria proibiu uma faixa etária, porque, na verdade, nenhuma faixa etária está conseguindo fazer o preventivo do câncer de mama. Então, para que a gente faz tanta lei e se não tem nenhum crime de responsabilidade pelo descumprimento disso?
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Os incentivos para a produção de energia solar no Brasil serão tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O Brasil possui mais de 82 mil mini ou micro-usinas desse tipo de energia. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, 82 mil pequenas usinas utilizam o sistema fotovoltaico para geração de energia, atendendo 10 mil unidades consumidoras. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados que mais produzem energia solar. O senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, considera urgente a discussão sobre novas tecnologias.
Ainda que tenhamos a possibilidade de pequenas usinas, pequenas hidrelétricas, mas grandes projetos como Santo Antônio, Giral, não são mais possíveis no Brasil.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou que as audiências podem ajudar na descoberta de novas tecnologias.
Em outros países, e já está chegando essa proposta no Brasil, de que o próprio espaço de lâmina d'água das nossas hidrelétricas podem servir também como base para a energia fotovoltaica.
As datas das audiências ainda serão definidas.
Os senadores aprovaram mudanças no Estatuto do Torcedor para tornar mais rígidas as normas de segurança nos estádios e ginásios. Um dos projetos, já aprovado em plenário, aumenta de 3 para 5 anos o prazo de afastamento de torcidas organizadas ou de seus integrantes que cometerem atos de violência em qualquer lugar ou dia.
Hoje, a legislação prevê punição para ocorrências registradas no estádio ou em torno dele. De acordo com a autora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a punição poderá ser aplicada mesmo em dias que não haja partida de futebol, em locais distantes dos estádios, a exemplo de estações de metrô.
A gente já viu vários casos também de atletas que se envolvem, assim, está no aeroporto, ou está no CT de treinamento, ou está na rua, sendo, às vezes, o alvo de violência de torcedores. Então, isso é uma forma também, identificado que faz parte de uma torcida organizada, que é um torcedor ali, que é influente dentro dessa comunidade, que é uma forma da gente tentar mitigar essa situação. Não só contra o atleta, mas os profissionais também envolvidos. No caso, comissão técnica, repórteres, enfim.
Outra proposta, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, determina a instalação de detectores de metal e câmeras de vigilância em estádios e ginásios.
A determinação vale para estádios com mais de 10 mil lugares e ginásios com capacidade superior a 5 mil espectadores. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, sugeriu que o Congresso Nacional dê de presente de Natal ao povo brasileiro a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os juros cobrados pelo uso do limite do cartão de crédito e do cheque especial a um índice correspondente ao triplo da taxa Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom.
Ela lembrou que as pessoas não entendem por qual motivo chegam a pagar 300% de juros ao ano, enquanto nos programas de TV, o Banco Central anuncia que a taxa Selic é de apenas 5,5% ao ano.
Isso é tão visível e assintoso para a população que você compra um televisor, se você só pagar o mínimo do cartão, você paga mais 3 televisores. O ladrão, se entrar na sua casa, leva 1. Mas o banco já levou 3.
A CPI mista das fake news ouviu hoje o deputado federal Alexandre Frota sobre ataques virtuais financiados com dinheiro público.
Ele atribuiu a coordenação da equipe a Carlos Bolsonaro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, denunciou à CPI mista das fake news o uso de dinheiro público e da estrutura do Palácio do Planalto para organizar ataques virtuais coordenados através de perfis falsos em redes sociais, no que vem sendo chamado de gabinete do ódio. De acordo com Frota, trabalham atualmente em um dos gabinetes da presidência 3 assessores que teriam sido os responsáveis por páginas especializadas em disparar fake news em massa durante a campanha eleitoral.
Vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. E quem coordena? Carlos Bolsonaro.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, disse que Frota é só mais um traíra que apunhalou o presidente.
Só a presença de Alexandre Frota aqui já é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Achar que ele vem aqui para tentar trazer luz sobre fake news.
Frota também relatou à CPI mista que teria recebido uma ligação do presidente Jair Bolsonaro reclamando de um discurso em que ele pede a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. Ele se disponibilizou a quebrar seu sigilo telefônico para comprovar a ligação.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, informou que um grupo de senadores vai encaminhar ao STF uma carta aberta com manifestação favorável à prisão após condenação em segunda instância e reflexões sobre as consequências de uma mudança no entendimento da corte.
Segundo o senador, o julgamento vem causando apreensão na sociedade brasileira, com a possibilidade de os ministros mudarem o entendimento e, com isso, conceder o direito à liberdade a quase 5 mil criminosos, entre eles, conforme salientou, os que cometeram crime de corrupção.
Bastou o Mensalão e depois o Petrolão para que este tema assumisse uma relevância extraordinária. Por quê? Porque há gente poderosa envolvida.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.